Alguns sucessos inesperados da Ucrânia, como o controle de Kherson e recentes investidas da Rússia contra abastecimento de energia, marcam a guerra da Ucrânia, que completou 9 meses na semana passada.
Uma nova estimativa de vítimas aponta números bem maiores do que se vinha falando. Os dados divulgados pelo general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, apontam que mais de 100 mil militares ucranianos teriam sido mortos ou feridos na guerra. Números semelhantes também pelo lado russo e do lado civil. 40 mil pessoas estariam entre vítimas fatais ou feridas.
Com este panorama mais atual, a gente chama o nosso comentarista internacional, Ivan Godoy, para nos ajudar a entender em que fase está esse conflito e para onde caminha a Rússia, com uma economia já sufocada e baixas militares significativas. Ivan Godoy, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, Raquel.
Ivan, 9 meses de guerra e a gente pode fazer que balanço até agora desse conflito?
Bom, o que podemos dizer é que a Ucrânia, ela obteve sucessos militares, principalmente a tomada de Kherson, né? Essa cidade que era a cidade mais importante que os russos tinham conquistado desde que invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro, né? Agora, a questão é que a guerra, nesse momento, está num passo assim, de estagnação. Por quê? Os russos se entrincheiraram do outro lado do rio Dnipro. Os próprios ucranianos, eles estão retirando a população de Kherson porque dizem que é difícil defender a cidade. Então, Kherson está virando uma zona, como se diz, aquela zona de ninguém, né? Aquela zona arrasada. Os russos, inclusive, hoje de manhã, bombardearam novamente Kherson, né? E continuam os bombardeios. Então, do ponto de vista militar, o que nós estamos vendo é que a guerra agora vai ficar parada por um certo tempo, sem grandes avanços de nenhum dos dois lados, após os ucranianos terem obtido, né, avanços importantes, principalmente a retomada de Kherson e também de áreas próximas a Kharkiv ou Kharkiv. Então, o que vemos é isso. Temos que ver a questão do clima. Está chegando já aquele frio grande na Ucrânia e se caracteriza primeiro por um período em que as estradas, tudo fica muito lamacento. Então, isso também prejudica avanços militares. Pode ser que esses avanços sejam retomados quando chegar realmente um inverno forte, porque aí tudo se congela e aí o terreno, apesar do frio intenso, o terreno fica mais fácil para o movimento de tanques, para o movimento das tropas. Mas o que vemos é uma estagnação. Agora, há uma outra questão, que são os bombardeios constantes da Rússia contra o sistema todo elétrico da Ucrânia. E é uma coisa difícil de conter. O próprio presidente Zelensky, nessa fala que ele faz todas as noites, ontem à noite ele disse que esta semana vai ser muito dura, esta semana que começa agora. Por quê? Uma coisa é quando tem um furacão, um vulcão, um terremoto, ou, por exemplo, inundações que destroem as linhas aéreas, as linhas de eletricidade, destroem usinas, e aí os técnicos, eles recuperam a usina, recuperam as linhas de transmissão. Agora, o problema é que eles, digamos, recuperam a usina, recuperam as linhas de transmissão, e no dia seguinte há um novo bombardeio que destrói novamente. Então, é muito difícil isso, esse trabalho. E vemos, é até interessante, mapas de satélite mostram de noite a Europa iluminada, inclusive a Rússia iluminada, e o mapa da Ucrânia, lá de cima, né, o território da Ucrânia, simplesmente está apagado, você não vê quase luz nenhuma. Por quê? Porque a Ucrânia, no caso da Ucrânia, milhões de pessoas estão sem luz elétrica. Sem luz elétrica quer dizer também sem água e também sem aquecimento. A própria cidade de Kiev, em geral, nesses dias, os lugares onde tem luz em Kiev, é apenas 4 horas por dia que tem energia. Você pode imaginar a situação, por exemplo, para conservar alimentos, né? A situação e o frio, né, que está passando esse pessoal. Então, a Ucrânia tem um longo inverno pela frente. A outra novidade é que há rumores, há notícias, os russos desmentiram, mas de que a Rússia estaria já fazendo os preparativos para abandonar aquela usina nuclear de Zaporizhzhia, que é a maior da Europa. É. Uhum. Então, e entregar ao controle da Agência Internacional de Energia Nuclear. Isso é importante porque há um risco enorme, devido aos combates em torno da usina, há um risco enorme de que haja um acidente nuclear semelhante ao de Chernobyl.
Ok.
Né?
Entendi. Ivan, e a gente, mudando de assunto aqui um pouquinho, vamos falar um pouquinho aqui da China. Estão tendo várias manifestações no país, um protesto contra essas restrições ligadas à Covid-19, não é isso?
Exatamente. É uma coisa até de certa maneira previsível, porque ninguém aguenta ficar 3 anos, que daqui a pouco, né, em fevereiro, já, fevereiro, março, já são 3 anos, né, de restrições, né, vai fazer 3 anos de restrições incríveis lá na China. Na China é o seguinte, é a política de Covid zero. Se descobre 2 ou 3 casos de Covid numa cidade e a cidade é fechada, ninguém pode sair. Então, isso está dando um prejuízo, primeiro, econômico e na vida das pessoas, né? Então, essa onda de manifestações tem a ver com um incêndio que aconteceu numa cidade. Morreram 10 pessoas num prédio de apartamento e dizem que exatamente estava tudo fechado, às vezes até a porta dos prédios é fechada, né, a entrada dos prédios, e que isso, dizem que isso prejudicou a chegada dos bombeiros. Então criou-se um clima agora de manifestações, inclusive nas universidades, e claro que o governo chinês está preocupado com o assunto. Claro, a polícia, né, tem feito aquela repressão às manifestações, gás lacrimogêneo, etc. Agora, o governo chinês também começou a afrouxar um pouco as restrições. Então, a tendência é que o governo chinês retire parte das restrições, né, e que, ao mesmo tempo, procure pegar os líderes dessas manifestações para evitar a volta de movimentos como aqueles que aconteceram, por exemplo, em Hong Kong, né, que foram muito fortes. Então, é preocupante para o governo chinês, porque coincide com a reeleição, né, do Xi Jinping, que foi reconduzido a um terceiro mandato lá na China recentemente. Né? Então isso é preocupante para o governo chinês. Não é normal na China esse tipo de manifestação.
Ok, então, Ivan Godoy, muito obrigado pela sua participação e sua entrevista aqui no Conexão Senado. Bom dia, Ivan.
Bom dia.
Obrigado, Ivan. Bom dia.